A WRF apresenta Repórter Web. Repórter Web. Rádio Repórter documentário Web. Com Marisa Goulart e Eliane Guxiquem.
18 de junho de 1908. 165 famílias, 781 imigrantes japoneses desembarcam em Santos, após 52 dias de viagem, no navio Kasatomaru. A história da imigração japonesa no Brasil é contada aqui, no Repórter Web. Irachai Masê, traduzindo. Sejam bem-vindos!
Com a crise nipônica que não conseguia gerar empregos necessários para toda a população, os japoneses decidiram tentar a vida no Brasil, que no início do século XX precisava de mão de obra estrangeira. Um acordo imigratório foi selado entre os governos brasileiro e japonês. Vieram para trabalhar nas fazendas prósperas de café do oeste do estado de São Paulo. Os japoneses trouxeram na bagagem a honestidade, força de vontade e o sonho de uma vida melhor. O país de idioma, costumes, clima e tradições diferentes eram a promessa na resolução dos problemas que vinham enfrentando os japoneses. A maioria deles veio com a intenção de ficar rico e voltar ao país de origem depois de alguns anos. Mas não foi bem assim. O imigrante tinha um salário baixo, onde era descontado o valor da passagem, faziam compras fiado nos armazéns e as dívidas ficavam enormes.
Mas depois, através de um sistema de parceria com fazendeiros locais, diversos nipônicos conseguiram guardar dinheiro e comprar seus primeiros pedaços de terra. O crescimento econômico e a vinda de familiares definiram a permanência dos imigrantes aqui no Brasil. Os Iseis, ou seja, a primeira geração de orientais nascidos no Brasil, foram educados com a mesma rigidez da cultura nipônica. Eles estudavam em escolas japonesas fundadas pela comunidade. Esse isolamento foi possível porque moravam na zona rural. Aos poucos foram deixando o campo, partindo para as cidades. O fim da Primeira Guerra Mundial marcou o maior fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil. Foram mais de 160 mil. Isso foi estimulado quando os Estados Unidos, Austrália e Canadá colocaram restrições na entrada desse povo. A Segunda Guerra Mundial trouxe alguns problemas. A comunidade nipo-brasileira recebeu medidas restritivas pelo fato do Brasil declarar guerra ao Japão. Eles não podiam viajar, mais de 200 escolas da comunidade foram fechadas e os aparelhos de rádio foram apreendidos para que não ouvissem notícias. Até o fim da guerra, os japoneses viveram um período conturbado, de severas restrições, tendo ainda todos os bens confiscados. Com o término da guerra, o Brasil recebeu mais de 200 mil japoneses. Aos poucos, foram conquistando uma vida mais tranquila. Os japoneses começaram a trabalhar em setores relacionados com a agricultura ou eram donos de armazéns. Os mais jovens se dedicaram aos estudos e hoje são referência principalmente na área de exatas. Em 2008, o centenário da imigração japonesa no Brasil foi comemorado nos quatro cantos do país.
O caminho inverso. No final da década de 80, foi a vez dos descendentes japoneses procurarem melhores condições de vida em solo nipônico. A crise brasileira fez com que muitas famílias enfrentassem 24 horas de viagem em busca de oportunidade de emprego. Mais de 200 mil brasileiros ainda vivem por lá, trabalham duro para juntar dinheiro, retornar ao Brasil e ter uma boa qualidade de vida.
Aqui no Brasil, os descendentes são chamados de japoneses, mas quando vão para o Japão, são considerados brasileiros. A verdade é que essa mistura enriquece e é motivo de orgulho para muitos.
O brasileiro estudante de jornalismo da Facop, Alberto Inagaki, morou no Japão 7 anos e meio e conta para você como foi o caminho inverso dele.
Bom, eu fui para o Japão com 19 anos, voltei com 26. Eu fui pelo motivo de emprego mesmo, por necessidade de dinheiro. Aqui eu não estava conseguindo trabalho, então tive que ir para lá. E voltei para poder estudar, né? Porque já estava cansado de trabalhar lá mesmo e queria tentar alguma coisa aqui no Brasil, né? Fui sozinho, a família toda ficou aqui no Brasil. O dia a dia era meio corrido, né? Acordava cedo, trabalhava uma semana à noite, outra de dia, né? E entrava cedo, 7 horas da manhã no serviço, às vezes saía 10, 11 horas da noite, né? Para no outro dia estar entrando na parte 7 horas da manhã. E à noite era mais calmo, né? O serviço entrava às 10, saía às 6 horas da manhã.
Qual foi a maior lição que você obteve indo para lá?
A maior lição foi disciplina mesmo, cumprir aquele horário que te estipulam, você tá obedecendo regras, né? Que lá tem muita regra. O país, ele anda para frente por causa disso, né? Todo mundo obedece às regras impostas lá.
Vamos aprender algumas palavras?
Ohayo.
Bom dia.
Konnichiwa.
Boa tarde.
Konbanwa.
Boa noite.
Sumimasen.
Desculpa.
Daigaku.
Faculdade.
Benkyosuru.
Estudar.
Tomodachi.
Amigo.
Ureshi.
Feliz.
Contribuições. Atualmente, é no Brasil a maior concentração de japoneses fora do Japão. São mais de 1,5 milhão, que, integrados à cultura brasileira, contribuem com o crescimento econômico e desenvolvimento cultural de nosso país. Os japoneses apresentaram ao Brasil sua arte, cultura, idioma, crenças, culinária, trabalho, amizade e honestidade.
Quem é que não tem um amigo oriental? Quem é que não conhece sashimi ou sushi? Ou nunca ouviu falar em mangá, origami, karaokê, kanji ou bonsai? Junto com africanos, índios, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, chineses, árabes e vários outros povos, os japoneses também fazem parte deste bonito painel multicultural, formado no Brasil, país conhecido pela mistura de línguas, raças e culturas.
Sobre os primeiros imigrantes, corajosos, campeões, heróis. Essa pode ser uma das muitas tríades para definir os 781 imigrantes pioneiros que aqui aterrissaram. A mudança para um país totalmente desconhecido, sem saber a língua, cultura, gastronomia e ainda, numa época em que a internet nem era sonho e cartas demoravam meses para chegar, foi o grande desafio.
Eles sofreram, mas mesmo assim, não perderam as esperanças. Trabalharam arduamente e construíram uma vida digna. Formaram famílias, estudaram os filhos e hoje colhem frutos plantados. Issei, Nissei, Sansei. Ou seja, hoje no Brasil já é possível encontrar até a sexta geração de Nikkeis no país. Arokusei. Que as futuras gerações sigam o exemplo das primeiras e que trilhem este caminho do sucesso com humildade, responsabilidade e muito amor. Obrigada, Japão!
Arigatô, Brasil! O vínculo desses dois países deve ser passado para as próximas gerações. É o laço da eterna amizade.
O resgate histórico da Terra do Sol Nascente ao País do Futebol termina aqui. Mande sua sugestão de pauta e o seu comentário sobre as matérias.
Arigatô!
Obrigada!
Banzai!
Viva!
Sayonara!
Tchau, tchau!
Você ouviu pela WRF, Repórter Web. Repórter Web. Produção, Marisa Goulart e Eliane Guxiquem.